Bom dia!
24 horas por dia, 7 dias por
já
semana.
Acordou.
As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Boa viagem se está a preparar-se para viajar, precisamente porque começa hoje as suas férias. Boa viagem de férias. Obviamente que aqui na manhã da Renascença estamos a acompanhar a par e passo esta greve dos motoristas que arrancou hoje precisamente, mas já começou a afetar bombas de combustível desde o final da semana passada. Mesmo assim, eu acho que a opinião de quase todas as pessoas é que o ambiente se mantém tranquilo. De todas as formas, existe um site onde pode ir vendo se a bomba de combustível perto de si ainda tem precisamente gasolina e gasóleo. Chama-se Já Não Dá Para Abastecer. Aliás, vamos falar com eles depois das 9:30 da manhã, saber como é que eles conseguem informação, não é? Para ir contando a quem vai visitar este site. Já Não Dá Para Abastecer. Pode ir vendo e também ouvindo a Renascença, que vamos contando a par e passo a atualidade e a atualização desta greve. Bom Jovi toca aqui nesta manhã de segunda-feira. Muito bom dia, boa viagem. Voltamos a atualizar a informação de trânsito depois das 7:30 da manhã. Agora, uma notícia que nos chega do final da semana passada e digamos que é um homem do qual eu vou falar que se tornou um herói defensor dos imigrantes e na verdade não teve que fazer muito. Então vamos lá, por partes. Tucson, nos Estados Unidos da América, tornou-se na primeira cidade norte-americana a ser oficialmente uma cidade santuário pelo seu respeito à imigração. Enfim, na cidade terminava uma reunião sobre este assunto, já com poucas pessoas na sala, quando de repente um casal, um homem e uma mulher, interrompem aos gritos a favor da deportação dos imigrantes que não cumpram as regras. Os cartazes diziam: respeite as nossas leis ou será deportado. Foi assim. Esta era ela, a protestar, a interromper esta junção de pessoas de Tucson. Bom, sem dúvida que este casal, até pelo barulho que começaram a fazer, seriam o foco de atenção, só que não foram, porque sentado ao lado deste casal estava um tipo vestido com uma camisola verde a olhar para eles e a rir, mas a rir com muita vontade. Aquele riso contagioso, com o corpo todo a tremer, está a ver, a tremer de riso. Ele vai quase às lágrimas e ele apenas fez isso. E foi uma coisa tão natural que lhe saiu tão de dentro, de facto contagioso. Ele olhava de lado para este casal e ria, ria, ria. As imagens foram gravadas, tornaram-se um sucesso. As chamadas imagens virais chegaram a todo lado e foi apenas o riso que fez com que este rapaz de camisola verde se tornasse um símbolo da paz e do ativismo pelos imigrantes. Ele, na verdade, é comediante, é de facto ativista, chama-se Alex Keck e não teve mais que fazer do que rir. Dizer que, entretanto, ficaram de moda as camisolas verde para o homem.
Às 3 da manhã.
Áurea, nós temos aqui uma surpresa para ti. Isto, o que vai acontecer a seguir, é da responsabilidade da Ana Galvão.
Okay. É uma das cenas finais do Casablanca.
Mas Rick, ouve-me, por favor, escuta-me.
Tens ideia do que te espera aqui?
Diz isso. Estás a dizer isto para que eu me vá embora?
Não, 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 digo porque está certo.
O nosso amor não importa para ti?
We'll always have berries.
Opa, incrível.
Às 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, estamos já a 25 para as 8. Está a decorrer desde a meia-noite a greve dos motoristas, com a maior preocupação para já a incidir sobre a distribuição de combustíveis. Já em vigor estão as restrições decididas pelo governo. Vamos lá lembrar, Miguel Coelho, que medidas é que são essas?
Bom, a medida que tem consequências desde já é a dos limites de abastecimento, não é? Porque em qualquer bomba de combustíveis, a partir de agora, só é permitido abastecer no máximo 25 litros. No caso das viaturas ligeiras, no caso dos pesados, o limite é de 100 litros, isto nos postos de abastecimento em geral, porque naqueles que fazem parte da chamada REPA, a rede de emergência, aí o limite de abastecimento desce para os 15 litros no máximo por automóvel.
A REPA, que tem um total de 374 postos distribuídos pelo país.
Sim, sendo que parte deles, 54, são apenas destinados ao abastecimento de veículos prioritários ou equiparados, portanto para o público em geral são 320, que é mais ou menos menos um décimo do total de postos de abastecimento que existem no país. Esses postos REPA estão devidamente assinalados com um cartaz próprio, azul, mas a lista está disponível no portal da Renascença, em rr.sapo.pt, onde é fácil descobrir qual o posto de emergência que fica mais perto.
Uhum. Mas como é que se garante, Miguel, que cada condutor só abastece o limite autorizado de combustível?
Há várias formas. A mais simples será o pré-pagamento. Só se pode pagar no máximo 15 litros e pronto. Ou então, dependendo das bombas, pode haver o chamado encravamento dos sistemas, ou seja, chegando aos 15 litros, para de correr combustível. E há sempre a possibilidade de os funcionários dos postos de abastecimento controlarem também de forma pessoal o abastecimento. Portanto, essa situação de garantir que os limites são respeitados estará acautelada. Prevê-se também o reforço da presença de agentes de segurança, sobretudo nos tais postos REPA, o que deve dissuadir qualquer problema.
Uhum. A questão é saber se esses postos vão ser devidamente reabastecidos para evitar que falte combustível, não é?
Isso, em princípio, está garantido com os tais serviços mínimos decretados pelo governo e que os sindicatos qualificam como serviços máximos, porque foram impostos 100% de serviços mínimos para o abastecimento dos postos de emergência. No caso das restantes bombas de combustíveis, os serviços mínimos são de apenas 50%.
E já agora, como é que se sabe se os serviços mínimos estão ou não a ser cumpridos?
A última análise vai ser o governo a dizer. O sindicato de certeza que vai garantir em qualquer circunstância que estão a ser cumpridos os serviços mínimos, embora haja a questão das horas extraordinárias, porque o sindicato garante que os motoristas só vão cumprir 8 horas de trabalho, o que pode não ser suficiente para assegurar o abastecimento, uma vez que, pelo que tem sido dito nestes últimos dias, os camionistas de matérias perigosas trabalham habitualmente por dia 14 horas ou mesmo mais. Uhum. Essa questão de saber se as horas extraordinárias estão abrangidas pelos serviços mínimos pode vir a ser determinante. Mas é preciso não esquecer também questão de prevenção, militares e polícias que receberam formação nos últimos dias para garantir o transporte de combustível para os postos de emergência, bem como outras estruturas consideradas vitais, como aeroportos, os portos, bombeiros, hospitais, etc. Portanto, se os serviços mínimos não forem cumpridos ou não forem suficientes, essa será sempre uma opção a que o governo poderá recorrer, de chamar então os militares e os polícias para conduzirem eles próprios os caminhões de combustíveis.
Uhum. E há sempre também a hipótese da requisição civil, não é?
Sim, essa ameaça está em cima da mesa. Ontem mesmo o primeiro-ministro garantiu que o governo estará preparado para acionar a requisição civil se se revelar necessário, ou seja, se os serviços mínimos não forem cumpridos, e isso pode ser feito, esse acionamento da requisição civil, em muito pouco tempo, através de um Conselho de Ministros por via eletrónica.
E a requisição civil obrigaria os motoristas a trabalhar?
Sim, decorre da lei, tanto mais que o próprio António Costa fez questão de lembrar ontem que a violação da requisição civil constitui crime de desobediência e teria consequências legais previstas no Código Penal, consequências que podem mesmo chegar a pena de prisão até 2 anos no caso de desobediência qualificada. Vamos ver no que dá.
Miguel, mas há nesta greve outro pormenor que não se sabe bem o que pode dar. É que não estão envolvidos apenas os motoristas de matérias perigosas.
Sim, a greve abrange também os motoristas de mercadorias em geral. Aliás, os de matérias perigosas até são uma minoria. Claro que têm esse impacto à partida muito maior, porque a falta de combustíveis por si só pode paralisar o país, mas os outros camionistas, que são dezenas de milhares, também estão em greve a partir de hoje, o que pode não só afetar a distribuição de todo tipo de produtos, pelas lojas, pelas fábricas, uhum, etc., mas também levar por parte dos motoristas em greve a outras ações. Temos assistido no passado a ações como marchas lentas, uhum, bloqueios de estradas, etc., por parte de camionistas. A ver, vamos, como é que a situação se desenvolve desta vez.
Mais atualização em rr.sapo.pt. Por acaso, ontem fui abastecer a Vila Pouca da Guiar, que fica,
sim,
bem a norte de Portugal.
Não havia postos REPA mais próximos?
Havia, assim, e com 25 litros de máximo ontem, domingo. Hoje já desceu, não é? É para os tais 15...
Nos postos REPA.
Sim,
nos,
sim,
outros,
nos
em geral, REPA. São os tais 25.
Os tais 25.
Exato.
Ora bem, Miguel, até já.
Até já.
Temos um inquérito de verão, pode ouvir-se aqui nas 3 da manhã durante todo o mês de agosto. Hoje temos a responder às nossas perguntas Pedro Santana Lopes. Vamos lá.
É frutoso, claro.
Não, não, sem nadar. É o que eu ouço, boio? Não, sem nadar, graças a Deus.
Na praia, ler livros ou revistas?
Ler livros. Agora uma série de livros sobre Trump na Casa Branca, do Michael Wolff. Há vários livros que demonstram bem o que é o presidente dos Estados Unidos, para quem gosta, para quem não gosta. Dois, pelo menos, bons.
Pior praia que já foi?
A pior praia? Há umas aqui ao pé de Lisboa, ali na zona de Algés, que são pouco convidativas como praia, assim que me lembro.
Descer uma escarpa para chegar à praia ou estacionar quase no areal?
Não, descer uma escarpa, enfim, com cuidado, com muito cuidado, mas descer uma escarpa, estacionar no areal, nunca.
Em qual destes programas não o apanhavam de maneira nenhuma? Cruzeiro? Parque aquático ou safari?
Nunca fiz parque aquático, devo dizer. Mas hoje em dia acho que parque aquático, porque com os ossos está complicado depois das pancadas todas.
Mês ideal para tirar férias?
Hoje em dia, julho. Junho, julho.
O que é que quer muito fazer nas próximas férias?
Descansar e ter a sensação do mar na cara. E nadar, 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 é o que eu quero fazer. Estou cheio de saudades.
Recomendo-nos um destino de férias.
Olha, assim um que as pessoas vão pouco. Bratislava, na Eslováquia, ou Tallinn, na Estónia. Vale muito, muito a pena, qualquer das duas cidades.
A coisa mais estranha que já comeu nas férias?
Talvez sardinha na telha, assim, depois de almoço. Noutra almoça que tive de ir em campanha, tinha acabado de tomar café e tive de comer sardinha da telha outra vez.
Olha que chatice, café e sardinhas a seguir. Pedro Santana Lopes a responder ao nosso inquérito de verão. Fruto ao chocolate das 3 da manhã. Podem ouvir-se todos se passar pelo site da Renascença. É o nosso espaço Portugal Chama, a campanha que está a decorrer e também aqui presente todos os dias nas 3 da manhã com o António Carvalho. Bom dia, António.
Bom
hoje,
dia.
Digamos que vamos falar de uma das causas mais óbvias, pelo menos eu acho que todos temos noção de que também provoca bastantes incêndios, lançar beatas para o chão. As beatas, António.
E efetivamente, as beatas é uma fonte de energia. Nós não podemos esquecer que aquela fonte de energia pode atingir os 500 graus centígrados. Tem uma pequena massa, é evidente, mas cair em cima de ervas muito finas, que estejam secas, essa energia é suficiente para iniciar a combustão nessas ervas. E depois é uma relativamente rápido, quer dizer que isto é um fenómeno que pode durar, até porque o cigarro está fumado, mas pode durar 20 minutos. A pessoa inadvertidamente atirou o cigarro. E quando eu digo inadvertidamente, é para chamar a atenção de que esse é o comportamento, mas ninguém atira uma beata de forma inadvertida. Chama a atenção que o problema é tão grave que já foi medido na zona central, por exemplo, da autoestrada, em 100 metros, e foram apanhadas 3 mil pontas de cigarro queimadas na zona central do separador. Isto é.
Ou seja, para... é tirado pelo carro.
Tirado pelo carro.
Sim.
Exatamente. Porque, lá está, atira-se para cima do alcatrão, ou atira para onde calhar. Depois as pessoas ainda dizem muitas vezes, pôs o pé. Pôs o pé, mas esqueceu-se de ver. Esqueceu-se de ver, não devia ter feito, mas pode acontecer que mesmo pensando fez o esmagamento, se o terreno for macio, essa ponta de cigarro ainda em combustão pode ficar mais, ligeiramente mais profunda, mas se ficar em contacto com os combustíveis finos, acontece. Eu chamo a atenção de que em 2004 nós tivemos, quando foi Monchique, que herderam 70 mil hectares, penso que foi 2003 ou 2004, 2003 talvez, que foi 2003, que 70 mil hectares numa ponta de um cigarro. De um trabalhador foi tomar café, que estava a trabalhar no meio rural, na floresta, quando veio do café, tinha tomado um café, tinha fumado um cigarro e atirou pela janela, e foram 70 mil hectares. Por conseguinte, há grandes incêndios provocados, e chama aqui, vamos reforçar, que falámos da semana passada, que o resultado de uma área ardida, de um incêndio, não tem a ver com a causa. A causa é uma qualquer, que desde que provoque chamas, que tenha possibilidade de propagação, que seja difícil de acesso, que as condições meteorológicas adversas, tudo mais, pode provocar um incêndio com a mesma área ou mais ainda do que um incêndio, o chamado que foi posto propositadamente e que o autor não teve habilidade e não previu, ou o combate foi muito célebre para impedir o resultado.
E a prevenção passa por ter cuidado.
Nós temos uma legislação agora até para mais para a parte urbana, mas isto é um comportamento de cada um que as pessoas têm que interiorizar, que é um comportamento de risco e que é um potencial incendiário, não. Com uma ponta de cigarro na moto e ela põe inadvertidamente para onde quiser.
Não lançar beatas ao chão.
Não lançar beatas ao chão.
Obrigada, António. Nada. Até amanhã.
A sua rádio está em todo lado. Descarregue a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Estamos agora a 25 para as 9, manhã de segunda-feira. É a semana da segunda quinzena de agosto, com muita gente de férias, boas férias. Enfim, a partir de hoje vamos partilhar consigo reportagens de verão sobre temas relacionados precisamente com esta estação do ano, com todas aquelas coisas que nos fazem lembrar o verão. Ora, quais são? Bolas de Berlim, por exemplo, os mosquitos de verão. Enfim, para ouvir mais à frente. E obviamente hoje estamos a dar toda a atenção a este primeiro dia da greve dos motoristas e queremos muito saber o que pensam os portugueses desta paralisação. Depois das 9 temos o repórter Pedro Silva, que vai andar pela rua a falar com os portugueses, porque aqui nas 3 da manhã nós damos quase tudo. E às vezes até tudo. Eu, Paulo Gonzo, esta música chama-se precisamente assim, chama-se Dei de Quase Tudo, toca nesta segunda-feira. Muito bom dia, estamos no Facebook, é só procurar-nos.
Hoje entrando sem pedires.
Quase tudo é assim que se chama. Vá lá, energia, segunda-feira. Tive um fim de semana muito atribulado. Fui a uma zona do país que fica muito longe da minha casa. Enfim, são 4 horas de viagem. Fui de carro, vim de comboio. É pelo simples não. Fui visitar as Pedras Salgadas, que é uma zona de Trás-os-Montes, uma zona do país que eu não conhecia. E a viagem é incrível para quem vai de qualquer zona do país, porque fica numa zona muito, muito bonita de Portugal. Eu tive que passar pelo Douro Vinhateiro, que é qualquer coisa de espetacular. É uma imagem linda de montanhas às risquinhas, e as risquinhas são as vinhazinhas todas assim ao longe, parece mesmo uma coisinha desenhada. Passei por nomes espetaculares, por Molelo, bom dia Molelo, Armarmar, bom dia Armarmar, por Nuzedo, bom dia Nuzedo, e enfim, fui reparando nestas placas que me ficaram na memória. E depois fiquei instalada muito perto de Vila Pouca de Aguiar, que é um sítio muito pacato, muito, enfim, de muita tranquilidade. Também já agora, bom dia à Vila Pouca de Aguiar. Quanto às Pedras Salgadas, que é um local pequenino que fica precisamente em Vila Pouca de Aguiar, enfim, é uma zona, para já eu reparei, pródigo em restaurantes, e é espetacular, porque é uma zona muito pequena, mas tem um restaurante a cada esquina. Aliás, eu atrevo-me a dizer que Portugal deve ser dos países com mais restaurantes por metro quadrado do mundo, seja vila, seja cidade, seja freguesia, local, bairro, rua. Enfim, há sempre 1, 2, 3, 4 sítios com ar tremendamente bom para comer. É impressionante. Portugal vive da comida, só pode ser. Enfim, há poucos sítios no mundo que tenha tanto restaurante por metro quadrado. Quanto às Pedras Salgadas, é maravilhoso. É de lá que vem a água das pedras, lá está. Tem um parque lindo, aberto ao público, onde se podem ver as fontes originais de onde se extraía a água. Aliás, as 5, são 5, eu não fazia ideia, eu pensava que era uma, mas não, são 5 com águas diferentes que abastecem a fábrica, que hoje em dia ainda estão lá. E como estava a dizer, são mesmo 5, e cada uma das 5 com um sabor e propriedades diferentes. Por exemplo, diz-se que uma é para problemas de pulmões, outra para problemas de estômago, por aí fora, enfim. E a que bebemos e que conhecemos nas garrafas é uma mistura das 5. Lá, se for ao Parque das Pedras Salgadas, pode beber-se de um copo de água para perceber de uma delas. Percebe-se logo que há uma grande diferença da água das Pedras Salgadas que nós conhecemos. Tem termas, e o mais espetacular é que toda a decoração se manteve antiga, e depois tem por dentro... Foi uma floresta maravilhosa que faz parte do Parque das Pedras Salgadas, e onde foi construído, e foi uma obra, uma criação de um arquiteto, construídas casinhas em madeira, algumas no meio das árvores e outras que são as mais espetaculares, penduradas nas árvores e que servem de hotel e que são tão incríveis. Bom, é uma zona que adorei conhecer, fica aqui a sugestão, o Parque das Pedras Salgadas, onde há uma diversa flora. Há, por exemplo, faias velhíssimas, enormes, e uma flora muito variada e exótica, com, por exemplo, árvores trazidas de várias partes do mundo, como o Japão. Beyoncé, hello, ou Halo, neste caso, que é como ela diz. Estamos a 10 minutos para as 9, decorre desde a meia-noite a greve dos motoristas, com, enfim, a maior preocupação a incidir sobre a distribuição de combustíveis, não é? Já agora dizer que é permitido abastecer com um máximo de litros, 25 nas bombas de gasolina, o limite é de 100 litros para os pesados, e depois temos aqui aquelas bombas de gasolina que fazem parte da Repa, em que se pode pôr 15 litros de gasolina máximo. Já me aconteceu ontem, os 25 em Vila Pouca de Aguiar, onde só pude pôr 25. 25 litros de gasóleo.
Mas ontem, supostamente, ainda não estariam...
Pois é, mas já havia limites já. Pedro Silva vai estar. Olá, muito bom dia. Depois das 9 da manhã, fora daqui do estúdio da Renascença, queremos muito saber como é que os portugueses estão a viver esta greve. O que é que acham desta greve,
Sim,
Pedro?
Sim, hoje está-se a falar muito dos motoristas. As reportagens estão todas a saber o que é que realmente os motoristas estão a fazer. Se saem, se não saem, se vão abastecer. E eu vou perguntar às pessoas o que é que acham da greve. Saber o outro lado de quem no dia-a-dia anda de um lado para o outro, use ou não use carro, e saber o que é que eles acham. Os motoristas têm razão por fazer a greve? Não têm? Isto vai ser difícil? Não vai? Quero saber tudo isso.
Então pronto, até já. Sai do estúdio já. Até já, Pedro Silva. Vamos até saber já. Depois das 9 da manhã nesta reportagem pelas ruas de Portugal. Agora temos Master Blaster. Que super recordação. Gosto muito deste senhor. É o Stevie Wonder para ouvir nesta segunda-feira. Bom dia.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença.
Seven Seconds toca nas 3 da manhã. Yusu Nuduri, Nene Cherry em recordação. Muito bom dia. São 9h15. Já aqui o dissemos várias vezes. Existe um portal que pode consultar. Chama-se Já Não Dá Para Abastecer. Basta escrever isto e vai encontrar. E o que pode ver é um mapa de consulta com todos os postos de combustível. Eu não fazia ideia que tínhamos tantas bombas de gasolina, é impressionante. E as que ainda têm gasóleo e gasolina, as que já não têm, as que têm apenas gasóleo e apenas gasolina. Já na altura da Páscoa tínhamos tido um mapa semelhante, feito pela mesma plataforma. Enfim, é a Vost. Temos connosco o Jorge Gomes, é precisamente coordenador desta plataforma. Olá, bom dia, Jorge, bem-vindo.
Olá, bom dia, Ana. Como está, tudo bem?
Está muito bem, muito obrigada. O Jorge é que está com muito trabalho, quero acreditar, porque este mapa, e muitos parabéns, está super atualizado, quase que ao segundo. Como é que vocês fazem isso, Jorge?
Assim, nós contamos com as pessoas para que nos deem informação. Depois temos um trabalho extraordinário de uma série de voluntários que realmente dedicaram muito tempo para estar a fazer a parte tecnológica de jeito desta plataforma, e também contamos agora com os dados em tempo real da PRIU, que, ou seja, os dados que aparecem no mapa da PRIU já são oficiais, não são dados pelas pessoas.
Jorge, já agora dizer que estamos a falar do, para quem nos ouve, o site Já Não Dá Para Abastecer. Então são voluntários que, ou pelo menos grande parte dos colaboradores são voluntários que nos estão a ajudar nestes dias, é isso?
Não são grande parte, nós somos todos voluntários.
Todos? O Jorge também?
Sim, eu também. Uhum. Sim, eu também. Somos 112 pessoas que somos todos voluntários.
Uhum. Então e quem é que são vocês? Que plataforma é esta, a Vost?
A Vost nasce em 2018 e parte um pouco do exemplo que existe no estrangeiro, ou seja, a Espanha tem uma série de equipas de Vost. E estas equipas são equipas que, em caso de emergência, ajudam as autoridades a amplificar mensagens, a recolher mensagens, a validar mensagens. Isto para informar melhor as populações e para dar informação em tempo real sobre o que está a passar. Nós juntámos durante o incêndio de Monchique do ano passado, depois crescemos durante o Leslie e agora aqui estamos passado mais uma greve de combustíveis. Vamos já para a nossa segunda, já somos veteranos no ano, para a nossa segunda greve de combustíveis, já com uma equipa muito, muito maior.
E o que aconteceu na outra greve, que foi na Páscoa, é que vocês desapareceram assim que a greve terminou. Pelo menos este já não dá para abastecer, não é, vocês? E é o que irá acontecer desta vez, não é? Assim que a greve terminar, este site também desaparece, mais uma vez.
Sim, o site vai desaparecer, sim. Ou seja, não faz sentido o site estar sempre online. E esperemos que não esteja online muitas mais vezes. Muito... Não...
Sim, sim, esperamos que a greve termine o mais rápido possível todos. Jorge, exato, muitíssimo obrigada por estar connosco e muito obrigada ao Jorge e a todos os voluntários que têm este site para nos ajudar a perceber que bombas de gasolina estão ainda acessíveis com combustíveis e quais não. Fica em já não dá para abastecer.vost.pt. É
fácil. Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Segunda-feira, primeiro dia da greve, sem data definida para terminar, por enquanto. O Pedro Silva, aqui da equipa das 3 da manhã, está na rua para saber como se vive este primeiro dia de greve dos motoristas. Enfim, já ouvimos a Antran, já ouvimos o sindicato, mas e nós, os portugueses, o que achamos desta situação? E, em último caso, o Pedro também pode perguntar como é que está a correr o verão aos portugueses. Já a seguir, vamos ouvir o Pedro aqui connosco nesta manhã de segunda-feira. Boa semana! Brian Adams, Somebody, toca nas 3 da manhã. Estamos a 22 minutos para as 10. Muito bom dia. Bom, temos vindo a acompanhar, obviamente, a par e passo esta greve dos motoristas que arrancou na madrugada de hoje. Sabemos que os primeiros caminhões arrancaram às 8 para cumprir os serviços mínimos. As notícias estão todas, obviamente, aqui para ouvir nas nossas emissões e também no site da Renascença em rr.sapo.pt. O que é que será que os portugueses acham desta greve? Estão com receio, não estão, já abasteceram, não precisam. Pedro Silva está nas ruas de Lisboa para nos contar tudo. Olá, Pedro, bom dia.
Cá estás.
Olha, Pedro, como só te começámos a ouvir agora, vais ter que começar do início. Então,
okay,
diz lá,
também
diz lá, bom
não
dia.
Tinha dito muita coisa. Bom,
lá,
dia.
Bom dia,
então, tudo bem?
Bom dia.
Ana, estou aqui no Colégio Militar, aqui junto à saída do metro, com imensos autocarros aqui de um lado para o outro. Se eu não soubesse que havia greve, achava que era uma típica manhã de agosto, pouca gente, tudo calmo e sereno. Quando cheguei, fui fazendo a pergunta que queremos saber, o que é que as pessoas que não são motoristas acham desta greve, e a resposta geral tem sido que acham bem. E estou aqui ao pé do quiosque que está aqui a servir as pessoas que querem tomar o pequeno almoço a esta hora. Estou aqui com a Cristina e quero saber também isso mesmo, o que é que as pessoas acham desta greve. Cristina, acha que a greve dos motoristas é uma greve que devia acontecer, não devia? O que é que acha? A greve dos motoristas de matérias pesadas.
Sim, eu acho que sim, porque é um bem para todos. E eles também têm os seus direitos.
E acha que se a greve se prolongar realmente durante uma, duas semanas, vai começar a haver escassez de alguns produtos ou acha que não?
Acho que sim. Se durar duas semanas, sim. É para preocupar.
Ok. Portanto, agora esta primeira semana mais calma, mas se a coisa se prolongar, podemos sentir falta de combustíveis, de alguma coisa assim?
Eu espero que não, mas se demorarmos duas semanas, é capaz, sim, começar a haver falta de combustível, de mercearias, sim.
A Cristina está
calmíssima. Cristina.
Está muito
está,
calma,
mas é muito este sentimento.
É
lá está, era uma típica manhã de agosto, sim, se não fossem as notícias desta greve, mas eu acho que, pelas opiniões que fui recolhendo, esta é a opinião geral. Muito calmo, mas se as coisas se prolongarem durante duas, três semanas, aí sim as coisas podem começar a complicar. Mas acho que estes primeiros dias vão ser dias calmos em relação à greve.
Olha, Pedro, só uma pergunta. Tu estás aí muito perto da saída de uma estação de metro, não é?
Estou.
Na zona de Lisboa. Já agora, eu adorava saber, não sei se tens muita gente à tua volta ou não, se essas pessoas habitualmente usam os transportes públicos ou estão a fazê-lo porque, de facto, hoje começa a greve e ficamos todos mais poupados em gastar combustível. Tem gente à volta?
Eu tenho aqui gente, pelas caras e pela postura, eu acho que são pessoas que já fazem isto regularmente, porque estão muito pouco estressadas, muito na sua vida, calmamente. Eu vou só aqui perguntar a um jovem, só uma perguntinha. Bom dia. Usas normalmente os transportes públicos? Usas normalmente os transportes públicos todos os dias?
Sim.
Portanto, a greve para ti, neste momento, não afeta porque estás a fazer a tua rotina diária normal.
Sim, sim.
Ok, muito obrigado. Lá está. Respostas curtas de pessoas que estão normalmente habituadas. É verdade, sim, é isso. Pois, é isso.
Agora, há uma outra coisa que temos que ter em conta, que a greve não é só de motoristas de matérias perigosas, não é? É geral. Portanto, a ver, vamos. Olha, Pedro, muito obrigada e volta. Transportes públicos, não venhas de carro. Não gastes combustível,
tá bem.
Pedro Silva.
Pronto, boa. Então sim, sou capaz de demorar um bocadinho mais, mas vou apanhar o autocarro para a Buraca.
Até já, 18 para as 10. Bom dia. Chegam-nos notícias da Irlanda, não sei se alguém que me está a ouvir ou está lá ou pensa passar uns dias na Irlanda, mas está a acontecer algo que está a baralhar muitas pessoas. É que têm sido deixadas em vários locais públicos várias notas falsas, notas de dinheiro para comprar coisas, que as pessoas encontram e ficam doidas, obviamente, encontram uma data de dinheiro e vamos lá usar. O que acontece é que as notas, de facto, são falsas. O mais alucinante é que são feitas numa empresa chamada Movie Money, ou seja, dinheiro de cinema. O que é que esta empresa faz? Esta empresa recebe encomendas de empresas de entretenimento, querem fazer filmes. Obviamente o dinheiro que aparece nos filmes não é verdadeiro, é falso. E é esta empresa que fabrica. Nunca tinha pensado nisto. Onde é que se fazia o dinheiro que os filmes usam? Existe de facto esta empresa, o Movie Money. Então o dinheiro está a ser encomendado a esta empresa e deixado em alguns locais públicos na Irlanda. Atenção que o dinheiro é mesmo falso. E já existe um alerta nos locais públicos, em jornais, em meios de comunicação, para que se tenha cuidado e as pessoas não aceitem estas notas. Portanto, cuidado aí se vai à Irlanda e encontrar dinheiro. Não é de nenhum benfeitor, não foi generosidade. Muito provavelmente são notas falsas, sim? Taikon Mi é a recordação a tocar nesta manhã de segunda-feira. Já agora eles são os Ahá. Estamos a 4 minutos para as 10. Estamos no final de mais um 3 da manhã. Amanhã temos mais um inquérito de verão e a nossa convidada vai ser a Telma Monteiro. Não perder. Entretanto, antes do final, eu não queria deixar de dar os parabéns à Maria. A Maria tem quantos anos, Maria? Quantos anos fazes?
11.
11 anos. A Maria é especial porque faz anos hoje, muitos parabéns, és uma leoa, sim senhora. E não do Sporting, é do signo, é leão. E a Maria pediu um presente de aniversário super espetacular, que foi vir à rádio, é isso?
Sim.
Isso é incrível, era mesmo o presente que tu querias?
Sim, eu sempre gostei de música.
Olha que giro. Portanto, tu és uma super ouvinte de 11 anos. Tu ouves muito rádio, é
sim.
isso? Que é que tu gostas tanto de rádio? Para pedir isso como presente de anos? É música?
Sim.
Uhum. E que mais vais fazer no teu dia de anos? O irmão dela que estava ali a falar baixinho. O que é que tu vais fazer mais no teu dia de anos?
Vou ao cinema.
A sério? Vais ver o quê? Deixa aí uma recomendação.
Não sei, acho que é o Rei Leão.
É espetacular, olha, que tenhas um super dia de anos. Obrigada pela tua visita. E que continues a gostar tanto de Rádio Maria. Parabéns!
Obrigada.
Beijinhos, até amanhã.
Não se preocupe, não é o único que ainda está a dormir.
Olá,
olá,
nós somos o
Nuno. Olá, nós somos o Shane Grimérico.
Olá, eu sou o Ivo Lucas e estou aqui na Mancha.
Olá, eu sou a Cici Martins e estou a tentar fazer uma voz de rádio.
Salve família, nós somos o Pod.
E nós somos
os Dama.
É isso, está da hora, sim.
Okay. Bom dia, né?
Olá, estou aí. 1, 2, 3. Olá a todos lá em casa, somos nós os Calema. Estamos convosco aqui com as 3 da manhã. Joana? Não, nem preciso.
Se também ainda não conseguiu acordar, a solução é simples. Mantenha-se com as 3 da manhã até às 10.